Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Nós estamos de volta para o nosso episódio número 44. E essa nossa quarta temporada só existe graças aos nossos apoiadores, eles que tornam possível esse podcast continuar acontecendo, as nossas corruíras, Fernanda Miquelina Dias, José Carlos Merino Mombach e Davidson Alves Soares, os Gaviões Carijó, Maíra Luísa Garcia, Atos José Rodrigues de Souza, Renata Beto, Eduardo Tardim, Vinícius da Costa de Carvalho, Fred Cruz e Roberta Redondo de Freitas, os Tangarais, Tiago Almeida, Teca Rezende, Rodrigo Silveira Machado, Aran Rodrigues Cardoso, os Jacuz de Estalo, Leandro Rios, Lívia Rebeir Queiroz, Flávia Aguiar, Marília Fanuco, Fernanda Isabela, Mariana Machado de Paula Albuquerque e Natália Lenspach, e a nossa grande águia de raste, PS Fonseca. Galera, você pode acompanhar nosso trabalho nos nossos sites revistauru.com e urupodcast.com e siga, comente, troque uma ideia com a gente nas nossas redes sociais @podcasturu no Instagram e no Twitter. Um grande abraço para a galera do Twitter. A gente já ultrapassou a marca de 4.600 seguidores lá e todos os dias nós temos vídeos muito legais de aves e a galera aproveita bastante esse tipo de conteúdo por lá.
Uru Podcast.
Hoje, no nosso episódio 44, uma ave especial, única, endêmica do Brasil. Quando Harry Kirkswan, em 1922, descreveu o espécime coletado em 1882 pelo naturalista britânico W.A. Forbes como uma espécie independente de rapinante, começava a saga de quem já nascia ameaçado por toda a degradação que ocorrera nas décadas passadas. Como bem descreveu Gilberto Freire em Nordeste, de 1937, abrindo aspas, sabe-se o que era a mata do Nordeste, antes da monocultura da cana, um arvoredo tanto em tamanho e tão vasto e de tantas plumagens que não podia homem dar conta. O canavial desviginou todo esse mato grosso do modo mais cru, pela queimada. Só a cana devia arrebentar gorda e triunfante no meio de toda essa ruína de vegetação virgem e de vida nativa esmagada pelo monocultor. Nos dias atuais, o que chamamos de remanescente de Mata Atlântica Nordestina é apenas um conjunto de pequenos fragmentos de menos de 100 hectares cada um, cercados por monoculturas de cana e capim, deixando espécies como o gavião-gato do Nordeste com um futuro completamente incerto. Para a gente saber mais sobre Leptodon forbese, a gente recebe Natália Flores Lima, que é técnica em controle ambiental pelo Instituto Federal da Paraíba. Ela é acadêmica de ciências biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, faz parte do setor de educação ambiental da Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado da Paraíba, SUDEMA. Natália, seja muito bem-vinda ao Uru Podcast, o nosso microfone é todo seu.
Olá, Will. Olá, Henrique. Muito, muito obrigada pelo convite em fazer parte desse episódio. Duro. Eu tô muito, muito cheia de alegria, muito feliz, tá, pelo convite. E muito ansiosa pra gente conversar um pouquinho aí sobre esse fantasminha, sobre o Gavião Gato do Nordeste.
Quem tá aqui com a gente, de volta ao Uru Podcast, é meu amigo e membro da diretoria, membro fundador do Uru Podcast da revista Uru, Henrique Júnior, guia de aves do PERD, admirador em conteste de aves de rapina. Seja muito bem-vindo de volta ao Uru Podcast, Henrique.
Olá, Will. Olá, Natália. Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez, participando da gravação do podcast. Vamos aí falar um pouquinho sobre essa ave tão fascinante, né? Não conheço, conheço aí o seu irmão aqui que ocorre aqui nas bandas do Sudeste, mas vai ser interessante falar um pouquinho dessa galera aí.
A gente não conhece, mas já considera pacas, o Gavião Gato do Nordeste. Natália, quando eu fui a primeira vez à Paraíba, e aí a gente já fala um pouquinho mais ou menos nessa vibe desse texto que a gente leu na abertura, eu fiquei muito impressionado com o tanto de cana-de-açúcar plantada na beira da rodovia, porque eu cheguei por Recife e fui dirigindo até João Pessoa, né? E a gente vê assim, umas manchinhas de mata e tal, acho que deve ser reserva legal, mas vê muita monocultura de cana e vê muito capim. E eu fiquei pensando bastante assim, nessas espécies do Centro de Endemismo Pernambuco, e a gente imagina que realmente o sofrimento é real, assim, do ponto de vista de conservação, né? Então eu vou te pedir, só para a gente contextualizar, porque não tem como falar dessas espécies, como falar do Gavião Gato do Nordeste, sem falar um pouco o que seria o Centro de Endemismo Pernambuco.
Com certeza, Will. Então, realmente, né, como você falou, nós temos matas aqui na Paraíba e também lá em Pernambuco, em Alagoas, um pouquinho do Rio Grande do Norte, que são matas um pouquinho diferentes, né, do que a gente está acostumado de ver por aí. É mais, na verdade, um prolongamento da floresta amazônica do que uma expansão, de fato, da floresta atlântica do sul. É como se fosse uma floresta amazônica do nordeste, como se fosse uma coisa única nossa. E, de fato, é. Então, essa área que a gente conhece como Centro de Endemismo de Pernambuco, ou Centro de Endemismo Pernambucano, o CEP, abrange aí os litorais, né, dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, com algumas florestas de várzea também, em brejos de altitude do Ceará e do Piauí. E, por ser uma mata especial, ela abriga aí espécies endêmicas, muitas delas ameaçadas de extinção, como é o caso aí do Gavião Gato do Nordeste. Bem, partindo da mesma ideia que você, da mesma imagem, infelizmente, é uma coisa frequente aqui. Eu costumo passarinhar numa RPPN chamada Gargaú, que fica por ali em São Carrito, é quase que subindo aí para Rio Grande do Norte. E é incrível, Will, porque o caminho para chegar lá é só cana de um lado e de outro. É realmente uma questão assim. A gente se sente vazio antes de chegar na mata de Gargaú. E quando a gente pisa o pé, é tanta biodiversidade, é tanta vida, que a gente fica pensando, mas rapaz, como é que ainda resiste? E é essa sensação para todos os fragmentos que fazem parte ainda do Centro de Endemismo de Pernambuco. Com a cidade de Areia, né, que está imersa também nesse fragmento. E que contém tantas espécies únicas, como, por exemplo, o Tangara Fastuosa. Não sei se você já teve a sorte de ver, né? Mas é o pintor verdadeiro, ou o Tangara pintor, enfim. Que é muito visto, muito visado, e que também é endêmico, infelizmente, ameaçado de extinção. Então, são pequenos fragmentos que nós lutamos diariamente para que continuem conservados. Né? Conservados em muitas aspas, do jeito que dá. Mas sim, é complicado, mas é o centro, é uma área que segue resistindo.
Ah, eu já tive o prazer de visitar a RPPN Gargaú, inclusive deixei um para-choque de um Onix indo até lá no meio dos canaviais. Ainda não tive o prazer de ver o pintor, mas como eu estava falando em off para vocês, tem uma viagem marcada para Paraíba e é um dos objetivos a gente conseguir ver Tangara Fastuosa, é uma ave especial. Outra ave especial que ainda é lifer, e aí eu já chamo o Henrique para a gente começar a falar da ave desse episódio. A gente tem o Leptodon forbese, maravilhoso gavião gato do Nordeste, que é uma das espécies mais buscadas por birdwatchers brasileiros e estrangeiros quando visitam o Centro de Endemismo Pernambuco, a Paraíba, os arredores da região. E aí, apesar da gente não conhecer pessoalmente essa ave, a gente já leu, já estudou muito sobre ela, e eu peço para o Henrique, para ele apresentar Leptodon forbese para os nossos ouvintes. Vai daí, Henrique.
Bora lá. Como eu acabei confessando, não conheço pessoalmente, né? Só conheço virtualmente, mas é uma espécie sensacional que a gente tem o privilégio de estudar sobre. E é bastante parecido, né, com a sua espécie irmã, né, que é o gavião gato, que ocorre basicamente no Brasil inteiro. A área de ocorrência do gavião gato do Nordeste, né, chamado também de gavião de pescoço branco, ele é restrito ao litoral do Rio Grande do Norte até o Sergipe e tem um registro muito especial do Ronaldo Oliveira, lá no município de Entre Rios, na Bahia. E sobre a diferenciação entre ele e o gavião gato, na minha opinião, a maneira mais simples de saber quem é quem é evocando aí a nomenclatura antiga dos dois. Quando o gavião gato era chamado de gavião de cabeça cinza pelo CBRO, e o gavião gato do Nordeste era chamado de gavião de pescoço branco. Então isso fica bem claro, porque enquanto no adulto de gavião gato, a sua cabeça cinza, o cinza da cabeça se estende pela nuca e pescoço até encontrar com o manto da ave, né, que é preto ali, aquela região das costas da ave, que é bem negra, no gavião gato do Nordeste, que era chamado de gavião de pescoço branco, ele também tem a face acinzentada, a nuca, mas o pescoço ali, o espaço entre a nuca e o manto, ele tem o branco que interrompe ali e não encontra igual na outra espécie. E aí também uma característica bem marcante é no manto da ave, né, na parte das costas dela, o equivalente às nossas costas, quem não está acostumado aí com a nomenclatura das partes das aves, o gavião gato do Nordeste tem umas manchas brancas também. E claro, quando ele está em voo, é bem fácil distinguir os dois pela parte inferior. Enquanto no gavião gato, as coberteiras ali são pretas, no seu irmão lá nordestino, elas são bem brancas. Então a percepção, quando você vê os dois voando, é que o gavião gato do Nordeste é um bicho muito mais branco do que o gavião gato. E por fim, um detalhe bem interessante também é a respeito do barramento da cauda. Enquanto o gavião gato ele tem duas barras largas brancas, no gato do Nordeste ele tem uma barra muito grande, né, muito larga e branca na cauda. Uma única barra, enquanto o outro tem dois. E logicamente, tudo isso que a gente está falando vale para os adultos, já que os jovens desse gênero costumam ter uma bagunça bem grande. Mas, no geral, o gavião gato do Nordeste, quando em voo, sempre vai apresentar mais branco do que o gavião gato.
Eu vou aproveitar esse gancho da fala do Henrique para puxar um tema aqui com a Natália. Esse registro do Ronaldo, tem que mandar um abraço, né? Zonaldo, @Zonaldo lá no Instagram. Para puxar um pouquinho, Natália, o tema da observação de aves e de como ela pode ser usada para a sensibilização da causa da preservação ambiental da Mata Atlântica do CEP, né? Que a gente está falando muito aí dessas pressões. E aí, só saindo um pouquinho da espécie para a gente falar disso, depois a gente volta. Fala um pouquinho aí para a gente como é que o birdwatching pode ser usado como ferramenta de educação ambiental, por favor.
Aí, vamos lá. Agora a gente chegou num tema aí, meu filho, que se me der muita corda, eu não paro de falar. Então, Will, na verdade, eu faço licenciatura, né, em ciências biológicas. E desde que eu entrei no curso, na verdade, desde antes, eu sempre senti uma quedinha, assim, pro lado da educação muito grande, sabe? Porque eu acho que não adianta a gente pesquisar, não adianta a gente fazer ciência se a gente manter isso dentro da academia, certo? Então, sempre tentei focar meus trabalhos pro lado, assim, da educação, pra realmente mostrar pras pessoas o que a gente tá fazendo. E a observação de aves, nossa, ela casa demais com tudo isso, viu? Então, pra quem não sabe ainda, né, pra quem não conhece o birdwatching, ou observação de aves, ou passarinhada, é uma atividade que consiste em observar aves em liberdade, aves na natureza. E aí o observador fica livre, né, pra colecionar registros visuais, auditivos, fotográficos, utilizando binóculos, gravadores, enfim, ou apenas contemplando mesmo. E de acordo com muitos autores, o birdwatching se destaca, né, entre as atividades desenvolvidas da natureza, principalmente por causa da sua viabilidade econômica, por causa aí do seu cunho educacional pedagógico e também da sua associação com a preservação ambiental. E para passarinhar é muito fácil, eu acho que isso é a coisa que eu mais gosto, mais louvo dentro do birdwatching. Porque, olha, equipamento. Muitos observadores utilizam aí diversos instrumentos, né, câmeras, gravadores, binóculos. E isso, de fato, é muito bom. Esses equipamentos, eles são bem-vindos, eles auxiliam, de fato. Mas a própria contemplação de uma ave já se encaixa com observação também. E sobre logística, né, as pessoas podem até pensar, caramba, mas não é tão fácil ter tempo para ir até um local preservado, um local de floresta e tudo mais. Mas não é assim, né, praças, orlas, parques. E até mesmo dentro de casa, a gente consegue contemplar também. Aqui na frente da minha casa, por exemplo, eu já observei mais de 20 espécies diferentes de aves, assim, fácil, fácil. E além disso, né, além de tudo isso, o birdwatching promove também saúde e bem-estar e ajuda as aves. Então eu preciso falar mais alguma coisa? Nem precisava, né? Porque tudo isso já soma dentro de educação ambiental. Inclusive, tem um pesquisador, Cupertino, é um trabalho de 2015, que diz que as principais ferramentas para a conservação de uma área A gente pode destacar aí três delas, tá? Conhecer a fauna presente na região, compreender a dinâmica ecológica, né? A ecologia envolvida ali, e sensibilizar a população sobre a importância da manutenção dessas áreas. Então, a observação de aves, ela faz tudo isso. Ela é simples, ela é dinâmica e pode trazer muitos benefícios quando bem implementada. Então, as aves estão aí, basta percebê-las. Observando as aves em liberdade, né, nós conseguimos trabalhar muitas questões, como biodiversidade e ecologia, por exemplo, porque a observação de aves permite que a gente explore as espécies de aves em diferentes habitats, incluindo suas relações com outras espécies, seu papel no ecossistema, destacando também a importância da sua conservação. E conservação, por exemplo, né, também é outra temática que nós podemos discutir, com as ameaças que as aves enfrentam, tráfico de animais silvestres, perda de habitat. Também podemos falar sobre turismo sustentável, porque a observação de aves move grana na gringa, e muita grana. E aqui pode ser assim também, né? E olha que a gente ainda incentiva a conservação através desse turismo. Então, enfim, basicamente, ao sensibilizar, ao incentivar o interesse das pessoas pelas aves em liberdade, o Guajuati acaba contribuindo para a construção de uma consciência ambiental mais empática, mais atenta, com mais pertencimento. Tudo isso, né, para a promoção da conservação ambiental. Quando a gente mostra as aves que existem em determinado local, a gente evidencia para as pessoas, a gente diz, olha, você sabia que tem esse passarinho aqui? Por exemplo, eu tenho uma história bem bacana. Eu estava um dia no Campus 1, né, onde estudo aqui em João Pessoa, e eu estava observando pica-pau, era um pica-pauzinho. Acho que vocês conhecem também como pica-pau anão ou pica-pau pequeno, enfim. E chegou um senhor pertinho de mim e perguntou, mas minha filha, o que é que você tá fazendo nesse só ponto, olhando pra essa árvore? O que é que você tá vendo aí? Eu falei, senhor, eu tô vendo o pica-pau, ó, fica aqui do meu lado, o senhor vai ver. Já ele chegou ali no ninho, dito e feito. O passarinho chegou, tal. E aí ele olhou assim pra mim e fez, meu Deus, eu não fazia ideia de que aqui tinha pica-pau. Então, assim, uma área que antes parecia não ser interessante pra aquela pessoa, pra aquele senhor, a partir do momento que ele soube que existia uma espécie ali, que ele não fazia ideia, já se tornou algo a mais, né? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar a conservação de áreas verdes, a conservação ambiental. E, obviamente, que para o CEP não é diferente. Quanto mais a gente pratica observação, quanto mais a gente coleciona registros, quanto mais a gente mostra, olha, esse fragmento aqui, por mais miudinho que seja, ele é importante para a manutenção das espécies silvestres que moram aqui, que transitam aqui. A gente consegue, por meio disso, enfim, sensibilizar, mostrar que a gente não tá sozinho ali, existem outras espécies ali também. E, enfim, é dessa forma que a gente consegue trabalhar a educação ambiental com o birdwatching, com as passarinhadas.
Uru Podcast.
Eu vou aproveitar essa defesa apaixonada que a Natália fez do tema de birdwatching e educação ambiental, porque tem uma publicação muito boa, não sei se o Henrique conhece, chama Revista Uru, que é uma publicação digital que tem por objetivo principal criar materiais para acolher, incentivar e ajudar a iniciação de pessoas ao birdwatching e à ornitologia. Ela foi criada em 2017 por um grupo de amigos e foi concebida com a ideia de disponibilizar a maior quantidade de informação sobre o universo das aves da maneira mais simples possível. Ao longo de vários anos, a revista foi ganhando colaboradores e também utilizando outras mídias para alcançar o maior número de pessoas possível. E hoje em dia você pode apoiar essa iniciativa através do nosso programa apoia.se/projetouru, onde você vai estar colaborando para a continuidade desse projeto. Eu aproveitei que a Natália conseguiu convencer a gente de que o birdwatch era uma coisa muito boa para vender o nosso peixe. Senhor Henrique Júnior, o senhor tem alguma coisa a acrescentar a respeito desse tema?
Ah, eu só assino embaixo de tudo que foi dito aí. Convido todo mundo a conhecer lá. A gente tem as suas dificuldades de manutenção dos conteúdos, mas tem muita coisa boa já publicada lá e com certeza ajuda bastante a galera que está aprendendo aí. Educação ambiental, essa temática é sempre muito legal, também trabalho com isso por aqui e fiquei muito feliz aí ouvindo os relatos da Natália, deu para ouvir aí pela voz dela, que é apaixonada pelo que faz, então é muito legal, só tenho a parabenizá-la e também incentivar que todos usem também a observação de aves como essa ferramenta de educação ambiental.
Natália, eu vou voltar aqui para o Gavião Gato Nordeste, mas ainda nesse tema da tua fala, eu sei que tu participas de um projeto dentro da UFPB e rotineiramente vocês conseguem registrar o Gavião Gato lá. Inclusive, quando eu conversei com o Vinícius sobre a ideia de fazer uma gravação sobre essa espécie, ele lembrou imediatamente de ti e do projeto, porque o Leptodon forbes era muito registrado lá dentro. Então, eu queria saber um pouquinho a respeito do projeto e também como foi a alegria de registrar o Leptodon forbes lá dentro, né, do campus. Conta aí um pouquinho para a gente sobre o passariano da UFPB, por favor.
Ah, vamos lá. Então, agora é onde eu saúdo todos os meus amigos passarinheiros que me ajudam me passariando. Então, preciso abrir espaço aqui para mandar um muito obrigada para o Vini, para o João, para o Wilson Leis, para a Isabela Belatinha, para a André, Luan, enfim. E minha orientadora queridíssima, Manuela Marinho. E eu falo isso porque nada a gente faz só, né? Inclusive, ver um gato nordeste na UFPB. Não é para qualquer um, para poucos. E essa sorte, foi dos meninos. Acho que foi o João, Samuel e Vinícius, se não me falha a memória, que foram sorteados para ver o forbes. Eu não estava no dia, acredita? Não estava, mas os meninos conseguiram registrar essa belezura em um dos fragmentos da UFPB, fragmento bem próximo do meu centro, CCN. E foi só alegria. Na verdade, preciso dizer que nunca me arrependi tanto de não ter conseguido ir uma passarinhada. Mas tudo bem, né? Essas coisas não acontecem. Esse registro, ele contribui aí pra gente entender melhor sobre a ocorrência do Gavião Gato do Nordeste, além de ser crucial para proteger, né? Para gerir adequadamente essa espécie que é ameaçada e endêmica. Então, o registro do Gavião Gato nos motiva a continuar o nosso trabalho de pesquisa e de conservação. Nós queremos mostrar que os nossos esforços e a observação de aves podem realmente fazer a diferença na conservação da biodiversidade local, né? Nós estamos realmente comprometidos em continuar contribuindo para proteger essas espécies e também compartilhar nossa paixão aí, né, pela observação de aves na universidade e também além dela. Então, o passariano da UFPB, ele é a prova disso, né? Nesse projeto, ele veio a partir de um outro projeto de guia de aves, onde nós percebemos que estava tendo muita gente interessada. Esse senhorzinho do Pica-Pau, por exemplo. Do nada as pessoas chegavam assim e perguntavam, mas minha gente, vocês viram olhando aí para cima, o que é isso? O que vocês fazem? E a gente percebeu, rapaz, a gente tem que continuar esse negócio aí. Porque o birdwatching começou a se popularizar bastante, a gente começou a puxar em outros lugares para acontecer, né? No caso, São Léo, um amigo meu que trabalha no zoológico da Bica, começou a passarinha lá também, depois que eu comecei a passarinha na UF. Um outro amigo, Kevin, com o meu professor Cássio Santana, também começaram a passarinha lá pelo IFPB de Cabedelo, uma cidade próximazinha daqui. Então, enfim, as coisas começaram a andar muito bem e nós percebemos que a observação de aves atrelada à educação ambiental estava trazendo resultados positivíssimos. A gente estava conseguindo registrar coisas novas, nós estávamos conseguindo sensibilizar pessoas através das passarinhadas. Então, o passariano da UFPB veio nessa perspectiva. Nós voltamos, realizamos oficinas, né, em um momento teórico-prático. O momento prático é a realização da passarinhada no Campus 1. E, a partir disso, a gente promove, né, tanto a educação ambiental quanto os momentos de observação de aves para que aconteça aí uma sensação de maior pertencimento, de maior contato com a natureza, visto que a observação de aves é uma das atividades que mais se sobressai perante as outras atividades realizadas ao ar livre. Então, nós continuamos no passariando, acho que estamos no sexto mês aí de projeto e está sendo maravilhoso. Muitas escolas já participaram conosco. Não abordamos só escolas, né? Nós, claro, damos preferência ao ensino básico, que é o fundamental e médio, mas graduação e pessoas de fora mesmo, que não estão vinculadas a nenhuma instituição, também participam e é sempre uma maravilha.
Sensacional. E esse passarinhando na UFPB é um projeto que eu mal conheço, mas já admiro bastante. Já ganhou meu coração na Logo, que é um anambezinho, ave, que tem um lugar muito especial no meu coração. E aproveitando aí, conta pra gente também a respeito do guia. Me parece que você já tem um guia de aves aí do campus concebido a partir da observação de aves na saída do projeto, é isso mesmo?
Quase gritei quando você falou do Nambezinho, viu? Porque tem lugar no seu coração e tem no meu também. Já já conta essa história, se ainda der tempo aqui de dizer. Mas, enfim, falando um pouquinho do guia, né? Realmente, o Guia de Aves do Campus Zoo da UFPB, ele já está em fase de publicação. E, inclusive, vou te avisar que isso nunca saiu, viu? Então, esse guia foi uma ideia minha, que casou com uma ideia antiga da professora Manuela Marinho, minha orientadora, de documentar, né, de registrar as espécies com ocorrência no Campus Zoo da UFPB. Então, nós começamos em 2022 e essa ideia virou até mesmo projeto de extensão. Uma história engraçada é como entrei em contato com a professora Manuela Marinho, porque, na realidade, ela é ictióloga, veja só. Ela estuda piabinhas. E lá vai eu, né? Poxa, professora, fiquei sabendo aí que você também observa aves. Ou não, eu já tenho. Então, e aí? E se eu quisesse fazer um guia de aves, como é que seria? Aí ela, nossa, eu tava esperando por você. Então, nós escrevemos o guia, projeto do guia. Deu tudo certo. E o projeto de extensão começou. Então, ele durou aí um ano. Nós fechamos o guia no finalzinho do ano passado, né, de 2023. E conseguimos registrar mais de 70 espécies de aves. Dentre elas, o gavião-gato, como eu já comentei, e o anão-vermelho, né, como ameaçada de extinção. E também tivemos outras que são muito, assim, incríveis, né, de ter sido registrados também. Como, por exemplo, o pica-pauzinho de Pernambuco, que é endêmica do centro de endemismo de Pernambuco. Nós tivemos também o pica-pau verde barrado e o xigum, e até mesmo a murucututu, com o primeiro registro dentro da Universidade Federal da Paraíba. E, enfim, tem muitas, mas muitas novidades vindo aí. E cabe dizer também que os guias fotográficos, os guias ilustrados, eles são uma ótima ferramenta de apoio à observação de aves, né? E permite também uma interação biológica da pesquisa científica com a sociedade. Então a gente, através de um guia ilustrado, um guia fácil mesmo, sabe? De identificação. Sem muito texto para não ficar cansativo, uma coisa mais intuitiva mesmo, algo que qualquer pessoa possa usar, de criança a velhinho, independente de classe social, classe etária, de nível de escolaridade, enfim. O que a gente quer é realmente divulgar, auxiliar, né, nas informações obtidas, passar isso, tentar transmitir, tentar passar e construir isso junto com a sociedade. Então, mais uma vez, a educação ambiental ela entra em ação, né? A gente faz o almeja fazer, né? Estamos caminhando aí para fazer ciência com e para o povo.
Nossa, eu vou ter que voltar pro gavião, mas não deu nem muita vontade, assim, deu vontade de ficar falando sobre esse lance de guia. Mexe muito com, tem muito a ver com o Uru, né, tem muito a ver com os projetos do Henrique. É uma sequência infinita de várias ideias e vários projetos, alguns deles já concretizados, e a gente fica muito feliz de ver que tem outras iniciativas acontecendo em relação a isso, né, e gerar informação impressa ainda, ou até mesmo em meio digital, com ilustração ou com fotos, com dados sobre aves. A gente fica muito feliz. E aí eu vou passar a bola para o Henrique novamente, falando do gavião, para a gente saber o que os estudos falam, os estudos disponíveis falam sobre... E aí, pessoal, isso vale para todos os tópicos em que a gente falar sobre o gavião-gato nordeste. São poucos os estudos disponíveis, tá? É uma espécie que foi descrita há pouco tempo, relativamente pouco tempo, e os estudos são bem restritos ainda. Então, a gente tem poucos dados disponíveis, muita coisa ainda precisa ser pesquisada sobre essa ave. Mas, levando isso em consideração, claro, o que esses estudos falam para a gente, Henrique, sobre o habitat e qual é o impacto que isso tem nas perspectivas de conservação do gavião-gato do Nordeste?
Falando um pouco sobre o habitat do bicho, né? As observações válidas sobre essa espécie, elas indicam uma grande associação dele com as florestas ombófilas abertas e com as estacionais semideciduais na região costeira úmida e também na zona de transição seca do litoral nordeste. Então, essa região da Mata Atlântica, né? Ela tem uma densidade gigantesca de táxons ameaçados, né? Talvez a maior aí da região neotropical. Tem, infelizmente, 3 espécies endêmicas, né, recentemente declaradas como extintas, né, caburé de Pernambuco, gritador do Nordeste e limpa-folha do Nordeste, e também uma espécie considerada extinta na natureza, né, que é o mutum do Alagoas. Inclusive, falando aí sobre esses táxons ameaçados, a gente gravou na segunda temporada, episódio 4, Choquinha de Alagoas, lembrando aí que vale a pena ouvir novamente. Então, sobre o hábitat desse bicho, a situação não é muito favorável, né? Está numa área extremamente degradada ali, que está correndo um grande risco, tanto ele quanto várias outras espécies, de desaparecer aí em um período bem curto.
É, assim como todos os outros táxons ameaçados do CEP, o gajão gato nordeste, a gente tem que ficar ligado, e um pouquinho mais pelo fato dele ser um predador um pouquinho acima, né? Ele não chega a ser um predador de topo, mas ele está no nível trófico mais alto, e aí o impacto acaba sendo um pouquinho maior. E aí daí vem a nossa próxima, nosso próximo tópico. Eu pergunto para a Natália sobre a dieta, sobre informações em geral comportamentais desse bicho. Tudo que eu pesquisei me trazia como retorno assim, aspas, né? Nenhuma diferença notável para o gavião gato. Só que vez ou outra a gente encontrava aqui e ali alguns relatos sobre esse comportamento, então eu queria pedir para a Natália trazer para a gente aí o que tem de um pouquinho relevante sobre esses temas relacionados principalmente com a dieta do gavião gato do Nordeste.
Então, realmente, não há diferenças aparentemente relevantes, né? Dito que eles se alimentam principalmente de lagartos, lagartixas, aves, insetos e também pequenos mamíferos. Inclusive, aqui na Paraíba, né, o cidadão cientista, o Federico Sontaglio, ele registrou alguns comportamentos de caça da espécie, com as atividades de caça iniciando logo cedinho da manhã e sobrevoos na floresta à procura de lagartos expostos ao sol, como, por exemplo, os jovens iguanas. Inclusive, quando os meus amigos, né, o João, o Vini e o Samuel, conseguiram fazer o registro do gavião gato do Nordeste aqui na UFPB, ele estava empoleirado, era muito cedo. Ele estava empoleirado numa árvore muito grande, numa das maiores aves daquele fragmento onde ele foi encontrado, e ele estava levando sozinho também. Então, assim, ele estava bem distante, mas na foto a gente consegue ver. Ele estava quietinho, empoleirado na dele, lá do cedinho de manhã, meu Deus do céu. Queria tanto ver isso de novo, mas é isso, né? É lindo demais e realmente não há diferenças tão notáveis.
Guru Podcast.
Eu acredito que para a gente falar da reprodução também, a gente acaba caindo aí, né, nessa questão de não ter muita coisa criticamente diferente do gavião gato, né? O que tem de dado disponível sobre a reprodução do Leptodon formese para a gente?
Realmente, muito pouco dado disponível, né? Como um todo, esse bicho é bastante subamostrado, mas já tem registros, né, de comportamento, de display reprodutivo, né, com chamado de voo. E a exibição, que é a chamada borboleta, com as batidas rápidas de asas encurtadas, né, quando a asa é mantida, dobrada, bem acima do horizontal. Isso é executado normalmente no início da manhã, em baixa altitude, pode ser executado aos pares ou também aos trios. E assim como no gavião gato, comportamento de perseguição em voos acrobáticos e circulares. Em relação à temporada reprodutiva, estima que ela cobre outubro, novembro até janeiro, mas recentemente também foi encontrado um ninho na Paraíba em abril. Esse ninho é uma estrutura pequena, de aparência frágil, construída com gravetos e ramos secos. Embora se saiba, como disse, né, muito pouco sobre o comportamento reprodutivo, a gente acredita, né? Cientistas acreditam que seja muito parecido com o outro leptódono, né, o gavião gato, onde há a postura de um e dois ovos, um ou dois ovos, né? Mas geralmente apenas um deles vinga, apenas um filhote sobrevive ali dessa ninhada e é feito ali o cuidado parental dividido entre macho e fêmea.
Oi, Henrique, continuando nessa levada aí da reprodução, para mim uma das coisas mais sensacionais sobre essa espécie e que ela compartilha com a espécie irmã que a gente vem citando aí desde o início, que é o Leptodon caenensis, né, o gavião gato, é a questão da variação morfológica das fases juvenis, inclusive, assim, e aí, parênteses para aquelas velhas histórias de observador, O Gavião Gato, o Caenensis, ele foi durante muito tempo o meu Nemesis Bird, assim. Todo mundo do grupo de passarinheiros amigos meus já tinha registrado esse bicho várias vezes e eu não conseguia ver nunca. E a primeira vez que eu vi, eu fui enganado por um juvenil. Ele estava mimetizando um gavião pato. E eu fiz a foto e fiquei todo empolgado, porque o gavião pato também era life para mim na época. E depois eu me surpreendi, porque quando eu mostrei, né, para um observador mais experiente, ele me falou, não, isso é um gavião gato na fase clara. E aí eu fui estudar sobre essas variações morfológicas, né? E aí acabamos descobrindo todo um universo incrível dessas variações morfológicas das fases juvenis, onde eles mimetizam o gênero Spizetus, principalmente. E aí eu queria que falasse, Henrique, para a gente um pouquinho que é, né, na prática, essa tal variação e todo esse mimetismo aí.
Com certeza. Apenas acrescentando que passei por isso também. Deve ter questão de um ou no máximo 2 anos, né, que eu consegui fazer o life aí do gavião gato. Então eu devo ter corrido atrás dele por uns 8 anos e ele fugindo de mim. Então sei bastante o que é isso. Todos os colegas de observação de aves tinham feito foto do bicho, menos eu, mas resolvi essa treta. Mas não dei sorte de ser um jovem, registrei um adulto clássico mesmo. Voltando ao assunto sobre as variações, né? Falando sobre o gato do Nordeste, como a gente ressaltou algumas vezes, ele é bastante subamostrado, não tem tanta informação sobre isso, mas a gente tem que falar um pouco sobre o gavião gato antes disso. E o gavião gato, para quem não conhece, né, ele tem assim, uma variação gigantesca de jovens. Então ele tem várias fases, tem essa fase clara, né, que ela se assemelha aí a um gavião-pato, esse que o Will fotografou. Tem a fase estriada, que dentro dessa fase ainda existe várias variações. Você encontra bichos bem pouco estriados aí, predominantemente branco. Encontra também bichos com as estrias bem grossas, deixando ele bastante escuro. Também você vai encontrar ali, além destes, a fase escura desse bicho, né? Onde os bichos podem chegar a ser totalmente preto, de um castanho escuro bem forte, ou até pretos, assemelhando ali um pouco a plumagem a um gavião pega macaco. Tem a fase barrada, que é a mais sensacional de todas, que é também a fase onde ele pode chegar a um extremo muito grande, que foi identificado apenas uma vez um indivíduo dessa forma, que foi registrado em 2013, lá na floresta dos Tapajós, o Robson Kizaban, Eleonora Pinheiro e Anselmo da Fonseca, onde esse indivíduo ele apresentava uma plumagem muito, mas muito parecida com um gavião de penacho. Ele chegou ao extremo de ter o penacho. E esse registro eu lembro muito bem dele, estava começando na observação de aves, né, um ano ali de passarinhada. Eu lembro que, de fato, abalou ali as estruturas do Iquiaves, porque foi um auê muito grande. Pessoal, não é possível que isso não seja gavião de penacho. Assim, mas ele se entregava, claro, pelas proporções, né? Biquinho curto, fino, as pernas curtinhas também. Mas convido todo mundo aí que está ouvindo, que não conhece essa história, nunca viu isso, dá uma pesquisada no Iquiaves, nesse registro, foi feito lá no Tapajós. E assim, é sensacional. Na página da espécie mesmo do gavião gato, você vai encontrar ele lá como um desses exemplos de mimetismo sinistro que esse bicho faz.
Eu lembro como se fosse hoje, quando eu vi esse registro aí que tu começou a descrever, e é uma parada que me assombra até hoje. E eu lembro de ter ficado estudando os comentários de quem explicava por que que era, por que que não era. E a foto é incrível, aquela pininha do topete pra cima, assim, o bicho pousado.
Não, é surreal mesmo, assim, acho que é um dos registros mais espetaculares, assim, da ornitologia falando aí nos últimos anos. Em relação aí ao irmão do Nordeste, sim, se vê o bicho adulto já é difícil, imagine jovem, né? Então os registros de jovens são bastante escassos, né? Tem muito poucos registros feitos desse bicho, mas já dá para perceber que ele também tem essa fase clara, né? O indivíduo é predominantemente branco, muito, muito parecido com o gavião gato. E também tem a fase estriada. Então, sim, é possível que haja outras fases, né? Partindo do princípio que existe aí pouco mais de uma dezena, talvez, de registros de jovens dessa espécie. Então, é provável que ele também tenha outras fases tão complexas quanto o Gavião Gato.
É isso aí, Rick. É, talvez seja um dos aspectos mais incríveis desse gênero, né, de gaviões, esse polimorfismo aí dos juvenis. É uma parada muito, muito legal e que transforma de duas espécies, onde a gente teria dois lifers para fazer, né, do gavião gato e do gavião gato nordeste, porque agora a pessoa tem que registrar todas as formas variáveis aí, tu tem que fazer o adulto de cada e mais o gavião pato de um, o gavião de penacho do outro e o gavião pega macaco do outro. Então são 8 lifers, são 6 lifers do juvenil e os 2 dos adultos para fazer agora.
Uru Podcast.
Brincadeiras à parte, eu preciso agradecer a presença do Henrique e da Natália. A gente está chegando ao fim dessa gravação. E aí a gente, claro, começa pela Natália, primeiro as damas sempre. Natália, foi um prazer muito grande para a gente contar com a tua presença. Eu aqui vou te dizer, eu acho que você nasceu para esse meio da divulgação. Conversa muito bem, estava preocupada porque nunca participou de gravação de podcast e tudo. Mas foi muito bem a conversa. É, tem o tempo muito certo, o ritmo muito bom no bate-papo aqui. E eu queria agradecer a tua presença, o microfone é todo teu para você se despedir. E eu sei que você vai aproveitar que a gente está gravando esse episódio no mês das mulheres para mandar um recado para todas as mulheres que estão ouvindo a gente, em especial para as mulheres que fazem ciência no Brasil. O microfone é todo seu, Natália. Muito obrigado.
Nossa, agradeço demais o convite, Will. Nossa, estou muito, muito, muito contente mesmo de estar participando aí do Uru. É, quando o Vinícius falou para mim, né? Vinícius, ele é onda. Estava passareando, como a gente estava comentando aqui no off, né, pessoal? É, e aí o Vinícius falou, Natália, meu amigo lá do podcast Uru, e eu já olhei assim pra ele com a cara de... Assim, você fala isso com toda tranquilidade? Ele, não, é porque... E aí, se você fosse participar de um podcast com ele? E eu olhava assim pra ele, daí, como pode, assim, do nada, aí ele pegou o celular e mandou um áudio e pronto, tava marcado. Já pensou no negócio? Foi muito, muito bom, gente. Tô muito, muito contente mesmo. Muito obrigada. Tá, pelos elogios, estou muito feliz de fazer parte desse momento aqui com vocês. É, e você falou bem, nós realmente estamos aí no mês das mulheres, né? Sexta-feira passada foi o dia 8, Dia Internacional da Mulher, e também no dia 11 de fevereiro, também foi o dia de comemorar as meninas e mulheres na ciência, e é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante ter um espaço para comentar sobre isso, porque por muito tempo a ciência ela foi tirada de nós. As mulheres tentavam fazer ciência e muitas vezes não conseguiam. Um exemplo disso é a maravilhosa Marie, né? Que escrevia suas teses, as suas publicações, as suas ideias. Quem assinava era o marido. Então, nós nunca fomos menos que nenhum homem. Nós nunca pesquisamos menos. Nós não somos novas na ciência. Velhas, isso sim. Pena que o respeito, né? A valorização, o reconhecimento só tá chegando agora. Então, estar, né, falando aqui no podcast é um momento muito especial, porque sinto que quando a gente vê mulheres ocupando locais, ocupando lugares que antes eram ocupados por homens, mas que a gente sempre pôde ocupar, certo? É nosso lugar também. Faz com que a gente sinta aí uma sensação de pertencimento, entende? Então, assim, diversas vezes em muitas passarinhadas, muitas meninas chegam pra mim e falam, nossa, eu gostei tanto, eu não sabia que a gente podia trabalhar dessa forma, eu não sabia que você como bióloga podia ser assim, sabe, de campo e tudo mais. Eu falo, oxe, mas é claro que a gente pode, por que você faz biologia também? E acaba que existe essa relação, sabe, pode parecer que não, mas existe sim, quando a gente olha no olho das meninas, das mulheres que estão começando aí na graduação e na ciência, a gente acaba servindo com uma mão mesmo, né? A gente une laços, a gente une forças para estarmos juntos construindo o nosso lugar, né? Que nos foi tirado há muito tempo. Mas que a gente está retornando, viu? A gente está retornando com força. Então, inclusive, dentro da observação de aves, né? Nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres dentro da observação. E esse número está mudando, né? Está crescendo. São mais mulheres passarinheiras assim. desse âmbito, nós temos aí uma rede, o Rito Mulheres também, que é maravilhosa, só tem passarinheira incrível. E, enfim, esses laços, eles são fortificados, né? E a gente está trabalhando em conjunto, juntas, para chegarmos e voarmos cada vez mais longe, né? Sejamos tão incríveis quanto as variações morfológicas aí dos leptodons que a gente estava comentando. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Foi maravilhoso esse bate-papo com vocês. E não é por nada não, mas eu já tô na espera da próxima aí.
A gente também já tá na espera da próxima, Natália. E agora eu preciso agradecer a presença do Henrique. Meu amigo, um prazer sempre muito grande contar com você nos episódios. Muito obrigado por estar de volta hoje. Depois de uma experiência de quase morte durante uma tempestade dentro do PED.
Momentos aí que vai render um programa depois. Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui participando, né? Nem sempre é possível, mas quando é, sempre rende bastante conhecimento, um bate-papo sempre gostoso aí com muita gente boa que a gente teve o privilégio de receber nessas temporadas aí de Uru Podcast.
É isso, meus amigos. A gente encerra mais um Uru Podcast nessa nossa quarta temporada. Peço mil desculpas pela voz não estar 100%, um pouquinho resfriado, mas deixo aqui um grande abraço e até a próxima. Vocês não perdem por esperar, a temporada está só no seu começo. Valeu!